Rádio França Internacional.
Segunda parte da nossa emissão, começamos com o programa convidado Ligia Anjos, conversa com a investigadora Sandra Fernandes sobre a guerra na Ucrânia.
Convidada.
Os Estados Unidos anunciaram esta terça-feira um acordo entre a Rússia e a Ucrânia para um cessar-fogo marítimo no Mar Negro após negociações na Arábia Saudita. O Kremlin condiciona o cessar-fogo ao fim de sanções ocidentais sobre cereais e fertilizantes russos, o que põe em causa a aplicação imediata deste acordo. Apesar da Casa Branca celebrar o acordo, não há garantias de uma trégua efetiva, uma vez que a Rússia continua os ataques terrestres e mantém uma posição de força nas negociações. O presidente ucraniano Volodymyr Zelensky classificou o acordo como um passo positivo, mas alerta que não há confiança nos russos. A União Europeia e a França rejeitam a exigência russa em aliviar sanções, lembrando que os produtos agrícolas não estão sujeitos a restrições. Analistas apontam que Moscovo conseguiu grandes vantagens sem fazer concessões significativas e pode usar o tempo a seu favor para fortalecer a posição na guerra. Vamos falar com Sandra Dias Fernandes, especialista da Rússia ligada à Universidade do Minho, a quem pergunto quais são as motivações da Rússia ao condicionar o acordo ao fim das sanções. Trata-se de uma estratégia para ganhar tempo ou uma tentativa de enfraquecer a posição ocidental?
Viva, de facto devemos olhar para este aparente resultado negocial no contexto daquilo que é a pressão exercida pela diplomacia da administração norte-americana, liderada por Trump, sobre um cessar-fogo ou pelo menos o cessar das hostilidades. Então temos visto tanto a Rússia como a Ucrânia a tentar não desagradar à diplomacia de Trump e, ao mesmo tempo, não há qualquer alteração sobre a grande desconfiança mútua que existe entre russos e ucranianos. E este passo, que é um passo, mas que de facto, como sublinhou, não é um passo que neste momento seja concreto, do ponto de vista de ser implementado, acontece precisamente neste contexto. Dar a Trump, de facto, a possibilidade de dizer que está a liderar um processo negocial que está a avançar, mas ao mesmo tempo este aparente acordo, ou pelo menos intenção de realizar um acordo, não tem, por exemplo, qualquer garantia de segurança, ou seja, não está prevista qualquer, sanção ou consequência se, ao entrar em vigor, este acordo for violado por uma das partes. E as condições que a Rússia coloca são, na verdade, as mesmas condições que levaram a Rússia a cessar o chamado Acordo dos Cereais, que vigorou entre o verão de 2022 e o verão de 2023. Já havia, portanto, este tipo de acordo já existiu. Foi, aliás, com certeza bastante inteligente conseguir pegar num assunto que era possível apresentar resultados, uma vez que já tinha sido praticado no passado, que é a liberdade de navegação no Mar Negro para que o comércio de cereais possa decorrer com mais normalidade, dizer que, apesar de a Rússia se ter tirado do acordo de cereais, em que a Turquia, aliás, foi uma mediadora e as Nações Unidas na altura, os navios ucranianos têm conseguido circular, ou seja, tem havido uma possibilidade militar, não é, de proteger os navios para que eles possam circular. Mas, de facto, neste momento, apesar do sinal político que é dado, não temos qualquer perspectiva de concretização efetiva, até porque as exigências russas são muito altas. A Rússia quer levantamento de sanções e alega restrições que na altura já alegou em 2023 e que não são provadas, não é, como existindo de facto. E, portanto, enfim, é um sinal muito duvidoso.
Como é que a União Europeia e outros países ocidentais devem responder a esta negociação? Ceder às exigências russas pode abrir um precedente perigoso?
Eu não falaria aqui em precedente perigoso, falaria aqui em que condições é que estão alinhadas e estão em cima da mesa de forma concreta para que a Rússia, de alguma forma, se sinta pressionada a cessar as hostilidades e a entrar em compromissos para o cessar-fogo. E se retirarmos elementos que são elementos de pressão sobre a liderança russa, elementos de pressão sobre a sua capacidade efetiva de ter recursos financeiros e materiais para conduzir essa guerra, então nesse caso obviamente estamos a dar vantagens ao lado russo. É nessa medida que o levantamento de sanções seria uma modificação das relações de força que a administração Trump já veio alterar de forma significativa a desfavor dos ucranianos.
Qual é o papel que os Estados Unidos estão a desempenhar acompanhar neste processo? A administração de Donald Trump está a agir mais a favor da Rússia do que da Ucrânia, como alguns analistas sugerem?
Eu julgo que não é tanto uma questão de analistas sugerirem, é uma questão de olhar para factos. A administração americana normalizou as relações com a Rússia, iniciou de forma mais lata e iniciou um processo para a finalização da guerra na Ucrânia que não coloca qualquer condição ao lado russo e, mais do que isso, se ouvirmos, por exemplo, as palavras do enviado especial de Trump, que é o Sr. Witkoff, que é um amigo pessoal do Presidente Trump e que não é um diplomata de carreira. Uma entrevista que deu há poucos dias, foi na sexta-feira passada, à Fox News, não há muitas dúvidas sobre o facto da atual administração americana ter se apropriado daquilo que é considerado a propaganda russa sobre o conflito ucraniano, ou seja, a perspectiva russa que levou à invasão da Ucrânia e que legitimiza aquilo que está a acontecer em território ucraniano, é aquilo que neste momento o enviado especial de Trump retoma como palavras suas e justificação da posição negocial americana. E, portanto, temos claramente uma administração americana que, neste momento, tem claramente um pendor pró-russo e não assume uma posição de neutralidade ou, pelo menos, de defesa daquilo que são considerados os princípios internacionais de soberania e de não agressão territorial ou de não alteração de fronteiras pelo recurso à força.
E a questão agora é o posicionamento da Europa. Que impacto pode vir a ter a Cimeira Europeia em Paris nas negociações de paz para a Ucrânia, que vai decorrer amanhã aqui na capital francesa? A Europa vai conseguir afirmar uma posição autónoma ou vai continuar a seguir a linha estratégica dos Estados Unidos?
Eu julgo que a Europa já se posicionou, já é claro, nomeadamente através de um novo programa político, que não é só um programa político, é um programa também que tem implicações económicas, que é o programa de rearmar a Europa, não é Rearm Europe, há cerca de duas semanas. Eu julgo que o papel da Europa tem sido importante para que a Ucrânia não entre num isolamento diplomático, porque havia esse perigo. Zelensky tem sido muito habilidoso no sentido de também ter conseguido não ficar isolado diplomaticamente no diálogo com os americanos, depois do incidente, vamos lhe chamar de incidente, na Casa Branca, no encontro que houve presencial a 28 de fevereiro. Esse papel é importante por parte dos europeus e os europeus têm estado a organizar aquilo que é a presença que vão ter no momento do cessar-fogo, ou seja, haver capacidades reais de serem os garantes da segurança da Ucrânia e daquilo que vier a ser o cessar-fogo. O que é pouco claro neste momento e pouco visível, e é incerto, que peso efetivo é que os europeus vão conseguir ter na fórmula do cessar-fogo. Agora, que os europeus estão a posicionar para ter um papel ativo na implementação do cessar-fogo, julgo que isto é muito claro e está a acontecer.
E se esse acordo não for implementado devido às condições impostas por Moscovo, quais podem ser as possíveis consequências para a dinâmica da guerra e para as futuras negociações da paz? Podem estar e ficar comprometidas?
A sua questão é praticamente impossível de responder porque os acontecimentos internacionais têm tido uma aceleração muito grande e têm havido transformações profundas nos alinhamentos geopolíticos. E, portanto, a única resposta que eu lhe posso dar no sentido de tentar, enfim, perspectivar esse futuro muito incerto é que dependerá do tipo de apoio que a Ucrânia continua a receber para resistir à invasão russa. E vai depender também do tipo de apoio que a própria Rússia recebe para continuar o seu esforço de guerra. Penso que, infelizmente, o cerne da questão vai estar centrado na Europa e no escalar da guerra na Europa.
A análise de Sandra Dias Fernandes, especialista da Rússia ligada à Universidade do Minho, a nossa convidada desta quarta-feira.
RFI, as vozes do mundo em português, mas também noutras 14 outras línguas. Ouça RFI em russo.
Слушайте RFI на русском ежедневно с 15 до 16 и с 18 до 19 по всемирному времени в России, Казахстане, Армении, Грузии и Молдове, а также через интернет.
Descubra as nossas frequências no mundo no site rfi.fr.
Artes. E agora também com Lígia Anjos, o Magazine Artes, e o destaque para o Festival de Documentário Cinema do Réel. A convidada é a realizadora Maureen Fazendeiro.
O filme Les Habitants, da realizadora Maureen Fazendeiro, estreou esta segunda-feira no Festival de Documentário Cinéma du Réel, aqui em Paris. Les Habitants retrata a vida de uma pequena cidade nos subúrbios de Paris, em Périgny-sur-Eure, onde um acampamento de ciganos é instalado, gera reações de xenofobia, divisões, através de cartas de uma mãe, da sua mãe, Valérie, explora temas como racismo, exclusão social, mas também muita solidariedade. E o filme foca a tentativa de algumas mulheres ajudar esta comunidade, estas pessoas recém-chegadas a esta localidade, com uma narrativa delicada, poética. A história questiona a marginalização, o impacto do preconceito na sociedade. O seu filme é transformador, uma vez que fala de racismo, fala de marginalização, mostrando quase apenas solidariedade.
Eu vivo em Portugal há 10 anos. Eu vejo França ao longe. A minha mãe nunca me escreve cartas, mas quando apareceu uma comunidade de pessoas ciganas na cidade onde ela vive, ela sentiu a necessidade de me contar o que se estava a passar. A primeira carta ela enviou de maneira completamente espontânea e eu pedi-lhe para continuar a escrever cada vez que ela fosse visitar o acampamento. Porque eu senti que havia algo que se estava a passar naquela cidade, que era ao mesmo tempo muito específica, era a história da minha mãe, mas que é uma história muito comum em França, em todos os arredores das grandes cidades, que é famílias que se instalam, constroem bairros de lata e poucos meses depois são expulsos e vivem nesse ciclo, desde a entrada da Roménia na União Europeia, sem que haja nenhuma transformação, nenhuma reação ao nível da sociedade, como se fosse uma coisa que se aceitou, que as coisas acontecem assim.
Como se fosse normal.
Sim, como se fosse normal. E é isso que eu quis retratar no filme, ou seja, a minha mãe conta nas cartas o que aconteceu durante os meses em que as pessoas estavam a viver naquela cidade e nós vemos o cotidiano. A banalidade do cotidiano e de uma vida que continua tal e qual. E a verdade é que o que aconteceu nessa cidade acontece em todas as outras. Há 3 mil habitantes e há 10 pessoas para ir ver se precisam de mantas, se precisam de comida, se precisam de alguma coisa. E eu quis retratar esses gestos e eu quis mostrar também algo que eu não gosto de falar de doença, mas para mim havia um sintoma da sociedade francesa. Ou seja, o filme não é só sobre a comunidade ciganas que não são bem recebidas, é sobre a maneira como olhamos para os outros, como recebemos os outros e os que têm uma maneira diferente de viver. E, ou seja, acho que o racismo está muito presente na sociedade francesa e é isso que eu quis retratar no filme.
O seu filme Les Habitants procura retratar o dia-a-dia desta comunidade sem mostrar. Essa comunidade é invisível e o que vemos durante pouco mais de 40 minutos é o dia-a-dia da sua mãe, o dia-a-dia de Valérie, que tem um olhar curioso, que se vai aproximar dessa comunidade. Vemos alguma regularidade nesse contacto e a que momento é que na troca de correspondências com a sua mãe percebe que há aqui um filme?
Eu acho que logo na primeira carta percebi que não havia um filme, mas havia algo a explorar. E então, quando eu lhe pedi para continuar a escrever-me, eu ainda não sabia se podia fazer um filme, que tipo de filme seria, mas queria saber, pelo menos. E depois as cartas que ela me escreveu tinham descrições muito concretas dos lugares, de tudo o que ela trazia lá, e ela ia buscar roupa suja para levar a casa e devolver a roupa. Então ela ia todas as semanas para tratar da roupa das pessoas. E eu achei que as descrições eram tão concretas que as cartas em si faziam imagem, ou seja, eu conseguia ver tudo o que ela descrevia através das cartas. Também acho que por isso achei que não precisava de filmar esse acampamento. Precisava de filmar outra coisa, precisava de filmar o resto da cidade que decide não ver essa comunidade e a maneira como eles vivem. A forma do filme só começou a existir para mim depois de tudo isso acabar, ou seja, depois de acabar de receber cartas, depois da expulsão, é que eu comecei a ir para filmar e procurar outra maneira de olhar para a paisagem, porque eu sabia, eu tenho uma relação com essa cidade, eu cresci nessa cidade, então tinha imagens como imagens de memória de criança, de uma cidade que tem campos, que tem natureza, já retratadas pelos pintores impressionistas, ou seja, tem algo bucólico. Só que essa história era como uma mancha nas imagens que eu tinha, tranquilas, pacatas, de uma cidade e do seu cotidiano. E então eu filmei tudo sempre a pensar essa história que que era uma mecha nessas imagens.
As imagens do filme são muito bonitas, são imagens da natureza, do renascer, da construção. Como é que vai escolher pintar o seu filme e esta narrativa? Porque a narrativa é esta troca de correspondência com a sua mãe, ela a contar a história desta comunidade e a história que Valéry está a criar com a comunidade.
Eu procurei filmar, explorar a cidade. Quando comecei a filmar, eu quis filmar quase como se fosse um lugar que eu não conhecia. E então comecei a explorar todas as zonas da cidade, como ela foi construída, e eu aprendi coisas que eu nem sequer sabia, que era uma cidade que tinha tido uma produção de flores nos anos 70, que tinha sido muito importante na produção de flores, de rosas, que exportavam para Paris. E por isso havia tantas estufas abandonadas, onde as pessoas ciganas fizeram o acampamento. E por isso as ruas têm nomes de flores naquela cidade. Ou seja, eu comecei a perceber a história em que eram campos que foram transformados em estufas para produzir flores lindas, que depois foram abandonadas numa altura de crise económica, em que a produção foi deslocada para a Índia e outros países, e em que era necessário alojar uma população nascida do boom e etc. E então começou-se a construir imensas casas nos anos final 70, 80, até agora, até já não haver mais espaço para construir casas. A única estufa abandonada ainda em pé era aquela onde as pessoas ciganas tentaram se instalar. Ou seja, eu acho que até na história do lugar e da geografia da cidade havia muitas coisas para explorar. E uma coisa que é até irónica é que a rua que ladeava o acampamento, que é uma rua que se vê no filme, no fim do filme há um travelling que mostra as árvores que escondem o acampamento, essa rua chama-se Allée de l'Europe, portanto Rua da Europa. É irónico, não é? No meio das flores toda há uma Rua da Europa onde os menos que não são aceitos, pronto, vivem aqui à porta desta rua.
Esse acampamento acaba por ser desmantelado em 2018, acompanha a história da chegada desta comunidade, também o desmantelamento, são cerca de 80 pessoas que são despojadas deste sítio. Chegou a ir até o acampamento e filmar, opta por não o fazer, a seu ver é mais forte não mostrar?
Sim, eu cheguei a ir ao acampamento, cheguei a conversar com eles, cheguei a ajudar a minha mãe a ajudar, e eu não achava que mostrar uma história entre uma mulher e uma família e tornar isso muito demasiado específico iria ser representar uma relação de empatia. Ou seja, eu não acho que o cinema muda, então eu acho que queria fazer um filme mais seco e talvez mais duro. Eu acho que o fim do filme é muito duro, porque percebemos que é um ciclo que não tem fim. O filme mostra o cotidiano da cidade, mas é muito cheio, porque tem as cartas a contar tudo o que acontece ao longo dos meses. E no fim as cartas calam-se, porque ele se foi embora, e o filme quase tenta procurar por eles, mas já não se sabe por onde foram. E esse fim, eu acho que fico sempre zangada, porque pronto, é um ciclo infernal que não para essas pessoas, não é?
O filme aborda questões, como já falámos, de xenofobia, de racismo latente na comunidade, e questões que são cada vez mais presentes, infelizmente, e ameaçadoras nas nossas sociedades. Como é que espera que o público reaja ao seu filme?
Sim, eu acho que o filme foi bem recebido. Eu sempre acho que um filme é um espaço para o espectador, não é algo que eu não quero projetar nenhuma opinião ou nenhuma ideia. Eu espero que o filme seja um espaço em que o espectador possa pensar sobre o lugar que ele tem no filme e sobre a sociedade e o que é que representa.
As palavras da realizadora Maureen Fazendeiro, que apresenta no Festival du Réel aqui em Paris o filme Les Habitants, em competição no festival.
Nous sommes bien rentrés à Périgny. Dimanche dernier, nous sommes allés visiter le château de Vaux-le-Vicomte qui était tout illuminé. C'était très beau.
RFI, a seleção do mês.
Voodoo Game. Thomas Sidibé.
RFI.
E ao ponto final nesta emissão, nós regressamos amanhã às 14, hora de Paris, com a informação atualizada. Até lá, continue connosco nas redes sociais ou na nossa página rfi.fr/pt. RFI.